As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta quarta-feira, nesse dia 26 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora, você interagindo, participando, se posicionando, trazendo aí a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente, através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você também aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Então, todo mundo participando aqui do nosso debate a partir de agora.
Pesquisa do dia.
A pesquisa perguntando, nesta manhã, hoje vamos falar sobre nascimento, morte, ressurreição e volta de Cristo. Porque muitas das vezes vivemos como se nada disso fosse verdade, hein, ó? Você acredita mesmo que tudo isso de fato aconteceu ou vai acontecer? Bom, é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa e você participando com a gente. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã, para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. O pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro e pastor da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis. E também o pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Walter Miranda vai estar orando então, abrindo esse nosso debate.
Nosso Deus e nosso Pai, oramos ao Senhor agradecidos no coração pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Nesta manhã aqui, oramos especificamente a Ti, pedindo que nos dê aqui uma palavra de sabedoria, de bênção, de convicção, de fé, para aqueles que vão acompanhar no debate do assunto tão importante nesta manhã. Ao Teu servo, ministro, pastor Eliel, que ele tenha a Tua visão também, Senhor, para abençoar a todos nós. E fica conosco para sempre, pois Te pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Debate Melodia.
É. Hoje vamos tratar de um assunto aqui no nosso debate que vai mexer com a estrutura de muita gente. Nascimento, morte, ressurreição e volta de Cristo. Nascimento, muito lembrado no último mês do ano, quando se fala do Natal, e aí algumas pessoas ainda acabam parando, né? E lembrando sempre do menino Jesus. Morte e ressurreição por esses dias, vivenciamos aí a Páscoa, completamente embaçado aí pelos chocolates e pelos coelhos da vida. E a volta de Cristo, hein? Tão complexa hoje, aquilo que deveria ser tão claro, tão simples por todos os acontecimentos, pasmem os senhores, muitos seminários já abandonaram inclusive essa prática de volta dele. Porque muitas das vezes nós vivemos como se nada disso fosse verdade. E de fato, de verdade, você acredita mesmo que tudo isso aconteceu, nascimento, morte e ressurreição, e de que a volta vai acontecer mesmo? Bom, vamos para o nosso debate. Começo com o meu presidente, pastor Humberto Siqueira, meu mano, bom dia.
Bom dia, meu mano querido. Bom dia aos queridos também amigos, debatedores. Bom dia a você que nos dá o privilégio e a honra da sua audição na Rádio Melodia, essa imensidão aí de ouvintes e de participantes também, né? Participam de todo jeito e é muito bonito essa participação e como nos ajuda. Olha, sincero e honestamente, eu estou me sentindo, embora não estivesse lá para ver, mas imagino o sentimento dos discípulos quando Jesus perguntou para eles: quem estão dizendo por aí que eu sou? E aí os caras responderam rápido, porque falar do que os outros falam é mole. Aí Jesus transferiu a pergunta para eles e disse assim: vocês dizem o quê? Aí pegou. Aí pegou. Porque falar do que os outros falam é muito fácil. E hoje as pessoas falam do que os outros falam. Falar de um conhecimento próprio, profundo, falar de uma experiência, sobretudo, também não é tão simples. Tanto é que Pedro, para responder, precisou da ajuda do Espírito Santo. E, como Jesus mesmo disse, a revelação ou a resposta não veio dele mesmo, mas veio de Deus. A estes questionamentos, com relação à sua veracidade, obviamente tem que vir de Deus, porque não é tão simples assim respondê-los. Mas uma vez, você mesmo fez uma colocação, que de lá para cá, sempre penso nela quando estou diante dessas situações. Se nós não acreditarmos no Gênesis, que a Terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre ela, e dali Deus criou tudo que existe, se não acreditar, e para, esquece todo o resto. Então me parece que a dificuldade começa aí, em acreditarmos, sobretudo, na soberania de Deus. A própria Bíblia vai nos advertir com relação ao acréscimo que, se eu fizer na palavra de Deus, eu serei anátema, ou maldito. E eu poderia dizer, pastor Eliel, que aí está a grande dificuldade. São os acréscimos, são as interpretações que são feitas em cima de temas que são fundamentais para a fé cristã. Olha o que se toca. Nascimento de Jesus. Já começa a grande complexidade. Páscoa. Os dois acontecimentos importantíssimos estão totalmente contaminados pelos acréscimos, pelas interpretações, pelas crendices, pelos mitos e, sobretudo, pelo interesse comercial. O nascimento, o Natal, a Páscoa, a própria comercialização da época, como vimos aí agora, né? Lá em casa, se eu não dou chocolate, meu irmão, são duas semanas de briga. Teve um ano que eu não dei, não. Falei, não tenho ovo de Páscoa para ninguém, precisa entender o que é esse negócio. Esse ano eu tive que me sujeitar e tive que dar ovinho de Páscoa para todo mundo. Mas, enfim, a verdade é que são temas em que, como bem propõe o debate, é verdade. Se você parar para pensar bem, tanto no Natal, como na Páscoa, como ressurreição, caem totalmente, eu não digo em descrédito tanto não, mas passa a ser segundo plano. Não é tão importante mais assim, não é tão importante falar do nascimento, não é tão importante falar da ressurreição, e menos ainda da ressurreição. Até que nascimento a gente fala direitinho, Páscoa a gente fala direitinho, porque tem as datas que lembram, né? Eu acho mó barato, então as igrejas fazem aquele negócio do Natal, aquelas cantatas de Natal, fazem da Páscoa, e é lindo, maravilhoso, todas as fases, tem que fazer mesmo. Até porque é uma maneira de ensinar a igreja. Eu mesmo peço na minha igreja que faça, para que as pessoas entendam, para esclarecer. Não é? Mas mesmo assim, em que pese todo Natal, todas as igrejas evangélicas falam isso. Natal não é compra, não é presente, Natal é o nascimento de Jesus. Todos falam, mas da mesma forma todos se veem muito mais envolvidos com as outras coisas do que propriamente com o nascimento. A Páscoa é a mesma coisa, todo mundo fala. Eu achei engraçado lá na igreja, porque na quinta-feira, que estava antecedendo a sexta-feira da paixão, eu fui brincar e falei assim, ó, domingo não tem esse negócio de comer peixe não, minha gente, pode comer carne, não sei o quê. Aí tem gente que me olhou meio espantado, eu falei, rapaz, será que não tem gente que acredita nisso? Eu falei, só falta acender uma vela agora também, não é, no domingo. Será que não tem gente que acredita nisso? Então perceba que as pessoas estão contaminadas por religiosidade, por tradicionalismo, por coisas que nada tem a ver com o significado mesmo. Se eu superar essas duas discussões, dois temas, e chegar ao principal de todos eles, que é a volta de Cristo, aí pegou. Eu gosto de correr risco, né? Então, assim, eu poderia dizer hoje, agora eu estou correndo menos risco, eu estou ficando mais velho. Então, eu vou correr risco de dizer o seguinte, 70%, não 80 mesmo, vou gostar, 80% dos crentes, olha que eu estou sendo bonzinho, hein? 80 não vive sob a expectativa da volta de Jesus. Se você quer saber, nem pensa nisso. Nem pensa nisso, vive hoje, não pensa nisso, não se prepara para isso. Aí tem aquelas frases bonitas da igreja, né? Viva hoje como se fosse o último dia, viva hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Quem é que vive, meu irmão? E Jesus é tão sensacional que ele vai dizer assim, eu venho como ladrão. Ou seja, ladrão não avisa que vem. O entendimento aqui é esse. Por quê? Existem duas vertentes. Se eu pensar na volta de Jesus, no contexto da minha morte física, eu morrer, porque eu posso morrer agora aqui, dar um ataque aqui, bum, bater. Tem gente que fala assim, pastor, não fala isso não, isola. Ué, pode acontecer, não é? E aí eu quero ver o crente bater no peito e falar que nem Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero ver, meu irmão. Eu quero ver parafrasear Paulo. Se essa casa terrestre Deus fizer, tenho no céu uma habitação não feita por mãos de homens, mas feita pelas mãos de Deus. Um tabernáculo, blá, blá, blá. Eu quero ver. Eu posso hoje sair daqui por qualquer coisa, qualquer acontecimento, perder a minha vida e ter a convicção e a certeza de que, segundo o texto bíblico, não tem mais chance, meu irmão.
não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem nada. Hebreus 9:27. Ao homem só é permitido morrer uma única vez. E após isso, segue-se o juízo. Eu vou com Bíblia, fechei, pisquei os olhos, já estou no juízo. O céu ou o inferno. Quero ver alguém viver sob essa perspectiva. Quero ver alguém viver sob a segunda, que é o evento da volta de Jesus. Essa, então, se discute muito. Não, Jesus está voltando. Por quê? Não, porque olha o anticristo, é o Papa, é não sei quem, é não sei quem lá. Olha o que está acontecendo, olha o cavalo amarelo, branco, etc. Olha as discussões. Você acha que está voltando ou não está voltando? Essas discussões intermináveis. Em que pese a volta dele como um evento para buscar a igreja e as discussões, eu tenho que viver também sob a perspectiva de que eu posso ir a qualquer momento. E aí? Eu penso nisso? Na volta dele? Para me buscar se eu morrer hoje ou para buscar a igreja? Porque eu ainda sou daqueles que acreditam que ele busca a igreja. Eu vivo sob essa perspectiva? Eu garanto a você, vou melhorar 85%, até o final chega a 99%. 85% não vive sob essa perspectiva.
Tá aí. Pastor Adilson Henrique. Meu irmão, bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
Oh, muito bom dia, pastor Eliel. Bom dia, Milonautas. Bom dia, doutora Mesa. Estar com essa mesa aqui maravilhosa, a gente já sai daqui prazeroso, que o aprendizado é muito grande. Eu concordo aí com o pastor Humberto, mas eu quero afirmar também que eu estou dentro da taxa aí, que quero estar com ele, independente que essa taxa ela seja negativa ou positiva. Quando olhamos esse tema, pastor Eliel, nos dá e nos chama muita atenção, porque muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo tão acelerado, a gente vai perceber o seguinte: Jesus, quando estava lá com Pedro, depois da negativa de Pedro, o assunto que Pedro tratava com ele, diz assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então ele já estava mostrando o caminho. E o que a gente percebe naturalmente é que as pessoas já não creem em Deus. E muito menos em Jesus. Se elas não creem em Deus, logicamente não creem em Jesus, já está definida aí a manobra de que a coisa vai muito mal, vai muito ruim. O parâmetro, o prisma da situação é viver sobre a ótica de Cristo. Então, como é que eu vou esperar? Eu vejo sobre o nascimento, morte, tudo isso, como o pastor Humberto elencou aqui. A igreja aí é muito bom que a igreja, por exemplo, a família nogueirense gosta de fazer isso. Isso é muito bom. Mas, sobretudo, viver a expectativa e olhar para frente, em que Cristo um dia vai voltar, isso tem sido muito pouco pregado, pastor Eliel, tem sido muito vivido. E essa percentagem aí que o pastor Humberto falou, ela é significativa, porque você olha o crente dentro da igreja, ele já se aborrece, já se chateia com uma coisa que o pastor fala, já quer sair da igreja. O que que Jesus tem com isso? Se ele já, com uma pequena coisa, ele quer desanimar, como é que ele tem a expectativa de aguardar o Senhor? Claro, logicamente que não. E associado a isso, nós temos aí uma quantidade de aceleradores eletrônicos que nós estamos vivendo. Hoje estamos vivendo aí com esses equipamentos modernos em que ajuda muito a nossa vida, mas precisamos prestar atenção que muitas das vezes, pastor Eliel, o tempo que se perde, às vezes com um acelerador desse, o tempo que se perde e deixa de se focar, você às vezes vê o camarada, ele está uma hora, duas horas, pastor Eliel, diante do eletrônico, mas não consegue ficar 15 minutos diante da Bíblia, diante da leitura bíblica. Como é que vai ter expectativa? Ah, mas pastor, eu tenho 10 minutos, eu tenho 15. Olha, para terminar a minha primeira fala, eu ainda penso o seguinte, que muitas coisas estão contribuindo. A Bíblia, ela é muito linda, e quando ela fala sobre isto, ela está dizendo assim, Jesus está falando, credes em Deus, segredo, crer nele, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Olha, se alguém está precisando de morada no futuro, você pode ter morada agora, mas o negócio é lá. O importante não é quem vai te levar daqui, o importante é quem vai te receber lá. Então ele deixa claro que há uma expectativa, pastor Eliel, para quem quer viver esta vida. Estamos hoje pregando e vivendo isso 100%? Claro que não.
estamos tentando fazer, estamos nos esforçando, e olha que tem sido uma dificuldade. E essa dificuldade, ela só vai ser realmente mensurada, pensada, se nós olharmos o seguinte: como é que está a minha vida individual com Deus, a minha vida de comunhão, de oração, a minha vida com o meu irmão. O Senhor disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. A gente pensa o seguinte: eu digo que amo a Deus, eu estou esperando o Senhor, mas a pessoa, o problema às vezes está dentro de casa, pastor Eliel. Dentro de casa eu não consigo amar quem está perto de mim. Eu não consigo amar o camarada que está do meu lado cultuando a Deus. Olha, ele está na mesma igreja, mas eu não consigo amar o pastor Walter Miranda, o pastor Eli, o pastor Humberto. Não consigo amar o pastor Eliel. Então, note bem, e aqui eu termino dizendo o seguinte: há que se pensar que para ter essa expectativa e olhar a volta do Senhor, precisamos olhar para nós mesmos e melhorarmos muito, para mostrarmos, sobretudo, o exemplo para as pessoas, que pensar em Cristo é viver em Cristo e esperar Cristo.
Pastor Walter Miranda, meu querido irmão, a paz do Senhor, muito bom dia, querido.
Bom dia, graça e paz do Senhor, pastor Eliel e ouvintes e pastores aqui. É um assunto de mais importante. Nós estamos há mais de 2000 anos distantes desse fato histórico, real, universal, quanto ao nascimento do Senhor Jesus. Parece, o pastor Humberto citou uma frase aqui que muito se falava: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Isso era muito falado mesmo. Antigamente também não é há 1000 anos, não. Há 30, 40 anos, parece que se falava isso com muita ênfase. As mensagens eram em cima disso, da volta de Cristo. Os pastores ficavam entusiasmados e as igrejas. Mas vamos passando os dias, dias é uma frieza. Como é que a gente crê tudo isso? Qual a nossa base? Bom, a nossa base é a Bíblia. Mas parece que os crentes estão indo para a igreja, mas ao irem, eles já estão voltando da igreja. Dentro deles, eles já estão voltando. Porque estamos indo para a igreja esperando chegar lá e encontrar uma mensagem motivacional, algo que vai em encontro daquilo que está dentro de mim, não do que eu preciso ouvir realmente baseado na Escritura Sagrada. Nós estamos indo para a igreja e dentro de nós já estamos voltando do culto. E voltando, às vezes, reclamando do culto. Já estamos indo e já voltando dentro de nós, voltando do culto, reclamando, porque aquele culto não é o que eu queria, não é o que eu precisava. Então a Bíblia, que é a nossa base, que nos fala desse nascimento, como é que eu vou crer nisso? Eu creio por causa da Bíblia, mas creio. Mas isso também não é muito falado. Nascimento do Senhor Jesus, morte, ressurreição, principalmente a vinda dele, que precisa ser muito anunciado e falado, enfatizado. E isso não está sendo levado muito a sério, porque estamos vivendo numa frieza. Os homens, estamos vivendo numa geração de tanta frieza, acho que nunca se viu igual ao tempo que nós estamos vivendo. Claro, muitas coisas estão contribuindo, porque parece que nos enamoraram, vivemos um verdadeiro divórcio. O avanço tecnológico, muita coisa, trouxe uma frieza. Ajudou por um lado, mas por outro trouxe uma frieza espiritual, uma indiferença, que nós estamos ignorando, não levando a sério as promessas, esse assunto de vida do Senhor Jesus, que na verdade é triste. Nos lares as famílias não falam disso. Por que que se fala hoje? O que que se vive hoje? O que que se quer hoje? É o pastor esperando prosperidade para amanhã, melhoria para a igreja para amanhã. É as famílias querendo melhorarem para o amanhã, não é? E para o hoje e o amanhã. Mas quanto a viver essa expectativa, não. Eu sirvo a um Senhor Jesus que realmente o nascimento dele é inigualável. Só para vencer Satanás teria que ser alguém diferente do homem como nós somos. Como Jesus nasceu, lá no nascimento virginal da Virgem Maria, da serva de Deus, da sua mãe. Nós cremos nisso para valer. Mas isso que parece, pastor Eliel, falar muito isso hoje em dia, no rádio, na televisão, nas igrejas, numa praça, isso é motivo de risaria, de zombaria,
de sarcasmo. O pessoal começa a zombar, olha só. E aí o que ocorre? Muitos ficam intimidados e com vergonha de enfatizarem essa realidade. É vida de Jesus, eu já estou lá com 80 anos, desde pequeno ouço falar, até isso parece que há medo de falar. O que se fala hoje em voga é prosperidade, é você crescer materialmente, é você ficar rico, é você melhorar, mas essa parte é o que o pastor falou aqui, o pastor nosso querido aqui, sobre o amor parece que esfria mais e mais e mais, e essas verdades que deveriam ser enfatizadas, brigar por ela no bom sentido, não estão sendo levadas a sério, porque o mundo do modernismo, do avanço tecnológico, está intimidando os crentes. Como é que está intimidando? Porque falar isso é motivo de escárnio e de zombaria.
Aí. Pastor Eli Alves de Souza, meu pastor, bom dia.
Bom dia, que a paz de Cristo esteja aí abundante em cada coração. É muito bom nós estarmos juntos, não é? E o assunto, eu vejo esse assunto aqui, pastor Eliel, como a melodia sendo usada como um divisor de águas, viu? Isso aqui incomoda muita gente. É, eu concordo que realmente tem sido pouco pregado esses assuntos. Por outro lado, parece que as pessoas estão mais ligadas às situações materiais do que às espirituais. Mas quem conhece um pouquinho a Bíblia, não precisa conhecer muito não, quem conhece um pouquinho a Bíblia vai entender que a Bíblia é cristocêntrica. Tirou Jesus da Bíblia, não fica a Bíblia. Então Jesus é a essência maior da Bíblia. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 3:15, vem a promessa do nascimento de Jesus. Não é verdade? E já diz que esse nascimento seria de luta. Já está embutido naquela revelação, não só o nascimento, mas também a morte e a guerra que aconteceria entre o Senhor e o inimigo. Quanto tempo demorou para Jesus nascer? Uma criança no natural demora 9 meses. Jesus, para nascer, demorou mais de 3.000 anos. Mas deixou de nascer? Por certo, na ocasião, muitos não creram. Por certo, com o tempo, com os 3.000 anos, muita gente não creu, não esperava mais o Messias. E quer saber de outra coisa? Quando Jesus nasceu, eles não creram que era o Messias. Jesus nasceu e eles continuaram esperando o Messias, estão esperando até hoje e vão seguir o anticristo pensando que vai ser o Messias. Então, o povo é voltado para as coisas terrenas. Há uma luta muito grande entre o natural e o espiritual. É uma luta muito grande. Agora, vamos para a Bíblia. O que que Deus revelou que deixou de ser cumprido? Salmo messiânico. Jesus nem nasceu, mas já está falando até das frases que ele declara na cruz. No Salmo messiânico. Ele nem nasceu, já está falando da morte. Mas morte que é derrota, não, é morte que gera vida. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Da forma que a Bíblia revela, que Deus revela, que seria o nascimento de Jesus, da semente da mulher, eu disse aqui uma vez, mulher não tem semente para gerar filho. Mas o que que dizia lá em Gênesis 3:15, semente da mulher? Essa mulher seria uma virgem que não teria contato com um homem para gerar um filho, para ficar grávida. Foi assim que Jesus nasceu? Foi. Então não veio uma coisa por acaso. É uma coisa que foi revelada há mais de 3.000 anos. O tempo mudou, a história mudou. Os homens conseguiram empanar o brilho da revelação de Deus? Não. E depois, Jesus não tinha nascido, nem tinha nascido, mas já havia a promessa do derramar do Espírito. Ué, mas como é que vai haver derramar de pistas? Jesus nem nasceu, mas Deus tem um programa de trabalho e ele não muda. Se o homem crer, ele vai ser abençoado. Se ele não crer, Deus vai fazer do mesmo jeito. Então você vê, aí vem 300 anos antes de Jesus, vem a história da escola filosófica grega. Deu aquele boom, cheio de filósofos, de homens extraordinários, homens com uma sabedoria imensa. Conseguiram empanar a revelação de Deus? Não. Não conseguiram. Quando chega o nascimento de Jesus, foi impactante. Todos sabiam que era uma promessa. Por quê? Porque até Herodes ficou preocupado com o nascimento de Jesus e perdeu o trono. Por quê? Porque ele pensou que o trono de Jesus seria um reino terreno. E o próprio Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Então o Herodes estava com medo de perder. E Jesus vem esclarecer, olha, não se preocupe não. Quando você abre a palavra em Mateus 24, 35, Jesus disse assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ora, aí você observa, a filosofia grega conseguiu tirar o brilho, empanar, colocar em dúvida alguma coisa da revelação bíblica? Com certeza não. Você teve lá grandes mestres lá, né, trazendo oposições filosóficas. Luciano, mestre da sátira, Porfírio, grande filósofo, Celso, o sábio, Diocleciano, que impingiu uma perseguição ferrenha sobre o cristão, né? Qual era o propósito de Diocleciano, o imperador romano? Acabar com a igreja, mas conseguiu? Não. Por quê? Porque o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre foi. A igreja não é para ser aplaudida, não. Por quê? Porque a verdade incomoda. Então, quando o Senhor levanta a igreja, que também é uma palavra profética, o Senhor diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então vem lá. E da forma que o Senhor profetizou, é a forma que a igreja está caminhando. Eu concordo com Humberto quando ele diz 80%, eu não sei se está 80%, mas que tem muita gente desligada, tem. Tem muita gente ligada. Agora, veja, mais de 3 mil anos para o nascimento de Jesus. E tem 2 mil anos que Jesus nasceu. Então ainda falta pelo menos 1 mil anos aí, hipoteticamente. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O que foi revelado vai acontecer. Se o homem crer, amém. E se não crer, não muda o propósito de Deus. E quando você abre Mateus 24, verso 30, escuta, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Lamentarão por quê? Lamentarão porque não creram na verdade. Lamentarão porque não deram valor na revelação de Deus e de repente foram pegos de surpresa. Pensaram o quê? Que fosse demorar mais 3, 4, 5 mil anos? E o próprio Jesus disse, olha, acautelai-vos, ou seja, estejam atentos, porque, acho que foi o pastor Walter que falou aqui, Jesus vem como um ladrão de noite. Alguém sabe quando o ladrão vem? Foi você, foi Humberto. Então, alguém sabe quando o ladrão vem? Ladrão vem quando ninguém espera. E Jesus está dizendo justamente isso. Quando todo mundo estiver aí tranquilo, não está nem esperando mais a volta de Jesus, Jesus vem. Jesus contou a parábola das cinco nécias e das cinco virgens sábias, não é? Olha, o que as nécias fizeram? Dormindo. Jesus colocou 50% desligado. 50% foi o percentual que Jesus colocou, não é? E depois Jesus disse assim, quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Então, nem a situação que o mundo está pega de surpresa o Senhor. Por quê? Porque na palavra ele já revelou que haveria o esfriamento do amor, crescimento da iniquidade e haveria toda essa situação. É o que está acontecendo no mundo, não é no Brasil não, é no mundo, no mundo. Não é? A jurisprudência está tornando as coisas erradas como se fossem certas para serem aceitas. E agora, isso muda o teor bíblico? Não. Você abriu o trabalho hoje, né, de uma forma sábia, mostrando, olha só, Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa é a celebração da libertação do povo judeu. O que é a Páscoa para o cristão? É a libertação do jugo do pecado. O crente não está mais debaixo do jugo do pecado. Foi liberto pelo poder de Jesus. O que que o mundo agora caracteriza como Páscoa? Coelhinho e ovo de chocolate. Eu não dou ovo de chocolate para ninguém. Agora, eu dou durante o ano. Por quê? Para mim, ovo de Páscoa não existe. E agora, Natal? Natal é o nascimento de Cristo. O que que transformaram o Natal? Você entra no shopping, entra nas lojas, você não vê o nome de Jesus escrito em lugar nenhum. Você vê o nome do gordo lá. Todo vermelhinho, né? Às vezes lá, sentado numa cadeira lá, barrigudão, toda criançada sendo levada para tirar foto com ele. E Jesus está onde? Jesus está onde? Tem muita gente que não conhece o verdadeiro Natal. Não conhece. Não é? Então você vai observar que todas essas situações agem para querer descaracterizar isso aí, nascimento, ministério, né? Ministério, a morte, a ressurreição. Essa semana eu estava falando para os seminaristas lá na igreja, no seminário. Eu disse para eles o seguinte: olha, as dinastias de Faraó, cerca de 800 mil anos antes de Cristo, a turma sabe muito. Sabe muito. Olha, aqui é a tumba de Tutacamon, ali é a pirâmide de Miquerinos, ali é o Tutacamonspés, e vai por aí afora. Agora veja só, quando chega muito menos tempo, no tempo de Jesus, você vai para Israel, tem um sepulcro que eles dizem que é de Jesus dentro da cidade, e tem outro sepulcro que fala que é Jesus fora da cidade. Afinal de contas, como é que um morto é sepultado em dois sepulcros?
Pois é.
Então, de Jesus não sabe. Faraó, mais mil anos atrás, já eles sabem. Mas por quê? Tudo para tirar essa autoridade do Senhor. Olha quanta coisa aí, dizendo que Jesus casou com Maria Madalena, que teve filho, que Jesus era o irmão do diabo, de Lúcifer. Olha a situação.
Pois é. Ah. Bom, deixa aí para o intervalo, a gente volta já com a segunda parte. Até já!
Estamos apresentando Debate Melodia.
E já voltamos, rapidinho, com a segunda parte do nosso debate. Discutindo aqui, nascimento, morte, ressurreição, volta de Cristo. Por que vivemos como se nada disso fosse verdade, hein? Você acredita mesmo? Discutindo aqui este assunto com o pastor Walter Miranda, com o pastor Adilson Henrique, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira e muita gente aqui participando aqui com a gente, né? Aqui o Rafael Amorim, Realengo, dizendo assim: porque vivemos através da visão humana neste mundo, mas quando atentamos para o que a Bíblia diz, percebemos que tudo o que está acontecendo corrobora e segue o que as Escrituras relatam. Obrigado, meu irmão, pela participação. Daniel de Niterói é que andam pregando o céu na terra para um povo que quer reinar nesta vida. Por isso, a mensagem do Evangelho deixou de ser cristocêntrica e passou a ser mercantilista. Ainda Simone Nova Iguaçu, dizendo aqui: às vezes acabo duvidando, porque já se ouve falar há tanto tempo que Jesus vai voltar e isso nunca acontece. Será que vai voltar ou volta apenas para os que morrem? Eu me esforço para não pensar assim, pois creio e amo meu Senhor e sofro por pensar assim. O que me falta é fé, pois isso de não voltar, até que todos conheça, parece uma missão quase impossível. Ah, eu quero entrar aqui. Pastor Humberto Siqueira, exatamente essa questão aqui. Você falou da ida, né? Jesus voltando, o evento, e nós partindo. São acontecimentos que o propósito final é um mesmo.
É isso aí.
Não é verdade?
É.
E aí, não, Jesus só volta para quem morre. Cuidado com isso, porque tem uma corrente aí enfatizando isso. E a dúvida da nossa ouvinte é exatamente nesse sentido aqui, hein, pastor Humberto?
Eu só não peguei bem a dúvida dela, me perdoe.
Era assim, às vezes acabo duvidando, porque já ouvi falar tanto que Jesus vai voltar, e isso nunca acontece.
Ah,
será que vai voltar mesmo, ou apenas para os que morrem?
Ah, o evento que é lá, que, mas é claro que vai voltar sim, e eu espero também com muita ansiedade, uma ansiedade boa, não uma ansiedade ruim, por essa volta. Todos nós esperamos, é isso que estamos debatendo aqui. Tanto é que o apóstolo Paulo, tentando tirar uma dúvida da igreja em Tessalônica, vai falar sobre isso. Ele fala dos que estão vivos e dos que já estão mortos, que nós não precederemos aos que já morreram. Primeiro, os que já morreram serão ressuscitados e depois nós seremos levados aos céus a um encontro com ele e aí sim estaremos todos juntos. Então, é fato que há um evento, um acontecimento à volta de Jesus. Ele mesmo vai falar a respeito disso. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida. Até o que eu pontuei aqui é o seguinte, é que existem as duas perspectivas. Tanto é que Paulo coloca as duas. Os que já morreram e nós que estamos vivos. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso. Eis que vem como ladrão no sentido de não aviso quando vem. Aí, as nossas leituras de interpretação bíblica escatológicas é que tornam a coisa um pouco confusa. Porque você vê, existem várias correntes, sobre as quais não vou discorrer aqui agora, porque acho até um despropósito. Porque não dará para explicar e trará mais confusão ainda. Não é? E vai complicar. Agora, cada um tem uma corrente teológica. Por exemplo, eu tenho uma interpretação bíblica. Não é batista nacional brasileira, ou o que seja. É uma interpretação bíblica. Mas ter a certeza absoluta de como será, sincero e honestamente, é muito difícil. Quem disser hoje assim, não, eu tenho certeza absoluta que vai ser desse jeito aqui, eu vou bater palma, porque eu acho muito difícil. Agora, em contraponto a isso, a minha perspectiva é da volta dele, quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele voltará comigo vivo, ou se ele voltará comigo morto, também não faz a menor dúvida, porque eu não morro. Se eu morrer, eu ressuscito em Cristo Jesus. Então eu não morro, de alguma maneira eu vou estar vivo. Agora, para quem serve isso? Para quem está em Cristo. E para quem não está? Desculpe. Para quem não está em Cristo, condenado está. Eu citei o texto bíblico aqui. Não há chance, não há oportunidade, não tem como. A oportunidade é dada aqui. Àqueles que nasceram no berço evangélico, àqueles que aceitaram Jesus no decorrer da vida, ou àqueles como ladrão da cruz. Não é quem vai aceitar nos últimos minutos, quem sabe até segundos de vida ali. Naquele momento ali, naquela conversa com Jesus, ele vai reconhecê-lo como mestre e vai alcançar a vida eterna. Essas coisas todas não são fáceis de serem discutidas. E eu vou voltar aqui ao que disse no início. Tudo isso, pastor Eliel, vou te dizer algo. Até com relação à volta de Cristo. As pessoas tornam a coisa tão espetacular, elas tiram tanto do propósito bíblico, a contaminação, a influência é tão grande, que deturpa tudo. E aí tira a essência do negócio. A essência, a verdade da coisa é tirada. O pastor Eli aqui, como sempre, brilhantemente, escorreu aqui. Foi. Sobre essa, mas de maneira perfeita, uma linda, aula, deu uma aula. Sinceramente, dá vontade de levantar em bola lá para baixo, só ouvir, não falar mais nada aqui hoje. Deu uma aula espetacular. E dentro de tantas coisas que ele aqui ensinou para a gente, entre tantas, está essa aí. Desde o princípio, assim, a Bíblia toda aponta para Jesus. Tudo! Tudo que Deus fez, quando Deus escolheu um povo para ele, começando por Abraão, e ele decidiu formar um povo dele, obviamente ele quis dar as regras, o ordenamento jurídico de relacionamento com ele e de relacionamento com o próximo. Era de relacionamento com Deus e com o próximo. Aí ele instituiu algumas regras, entre elas algumas festas, algumas questões cerimoniais. Vejam como as pessoas pegaram isso na época e deturparam. E hoje fazem a mesma coisa. Na realidade, tudo que Deus fez tem um propósito. E o propósito é a vinda de Cristo e a salvação do homem. E deturparam. Quer ver um negócio aqui que eu vou falar que vai pegar, mas não tem problema? Às vezes eu fico espantado com certas reações, certas coisas que as pessoas inventam. Por exemplo, a volta de Cristo. Se alguém aqui pensar diferente, pelo amor de Deus, me ajude aqui agora e me esclareça. Eu penso que Jesus vem nas nuvens, em glória, certo? Ao soar da última trombeta, segundo o texto do apóstolo Paulo. Mas o cara vai cantar que ele vem saltando pelas nuvens, pelos montes, igual canguru. Então, sinceramente, aí que pega. Tudo bem, preste atenção no que eu estou falando, que a gente fala as coisas aqui, só pega uma parte do que a gente fala. Então, preste atenção. Eu posso pegar o texto de Cantares de Salomão e, por analogia, aplicar a Cristo, noivo, igreja, noiva. Eu posso aplicar, mas dizer que é, não posso.
E pode falar, e deve falar que é o seu entendimento.
Que é o meu entendimento. Perfeito. Mas eu vou até o final. Até o final, a meu juízo é relacionamento homem e mulher. E vou te dizer mais, não tiro valor não, porque é Deus ensinando que o relacionamento entre Deus e mulher é prazeroso. Leia o texto. Um relacionamento digno diante de Deus é prazeroso. É prazeroso. Leia o texto. Ele vai falar de relacionamento íntimo. Aí o cara vem porque ele vem saltando pelos montes. Vem nada, vem saltando nada. Ele vem nas nuvens, vem glória, irmão. Não tem isso aí. Então, por que eu estou citando isso? Porque é uma coisa boba, pastor, é uma música, é pura analogia, beleza.
Mas acontece que acaba descaracterizando a essência da coisa. E é isso que estão fazendo. É por isso que ninguém espera mais. Porque tiraram a essência, tiraram a realidade do negócio. Ou eles dão um espetáculo, ou eles enfiam filosofia, ou colocam coisas que não têm absolutamente nada a ver, deturpam a realidade daquilo que é o propósito da Bíblia, e até mesmo, aqui a gente fala do bom e do ruim, e até mesmo a igreja evangélica. Hoje, as igrejas que gostam muito de fazer uso das festas judaicas, algumas não, com grande responsabilidade, tem um aqui na minha frente que é o pastor Eli, mas faz sabendo o que é, ensinando o que é o povo, é outra coisa. Mas e aqueles que usam? Eu vi ontem, eu fiquei abismado, usando uma festa judaica para arrecadar fundos para a igreja. Não tinha nada a ver. Eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver. Mas deturpam tudo, descaracterizam tudo, tiram a essência. Aí fica difícil acreditar, né, irmão?
Tá aí. Aqui o pastor Marcos da Grama dizendo assim: se Jesus vai voltar, não podemos desanimar como muitos estão desanimando e saindo da casa de Deus. Ainda o Birajara diz aqui: o mais importante termômetro para os que creem na volta de Jesus está na forma como vivem. O cara diz que crê na volta de Jesus, mas é pessimista. Porém, é importante dizer que parte da igreja deixou de pregar sobre a volta de Cristo e sobre arrependimento. Legal, obrigado. Um beijo aí na dona Laci. Tá ligado aqui com a gente? Obrigado, meu irmão. Berriel diz aqui: Eliel, nós cristãos acreditamos e sabemos filtrar essas tradições adicionais, chocolates e presentes, etc. Mas a sociedade em geral não está nem aí para isso. Diz aqui a Luiz Carlos também de Imbarié: eu vivo e creio, sabemos que muitos e muitos cristãos, pelo seu modus vivendi, já viu que é advogado, né, doutor? Apresentam essa dúvida, mas quem realmente crê na obra restauradora de Jesus não cede e se mantém fiel ao seu sacrifício, graça e paz. Obrigado aqui pela participação. Deixa eu levantar aqui uma questão, pastor Adilson Henrique. Eu não sei se é mais difícil ou se é comum a gente acreditar, ou uma pessoa acreditar no que já aconteceu, nascimento, morte e ressurreição, ou do que vai acontecer. Sabia que a gente tem essa perspectiva de por que eu estou fazendo essa dicotomia? Porque a tradição ensina isso. Nós temos a cultura ela é impregnada disso. A história ela é impregnada disso, tanto tem o AC e o DC. Esses eventos que eu falei aqui, nascimento, morte, ressurreição, tem um marco histórico, é antes e depois. Então é importante. Alguma coisa aconteceu que eu não estava lá para ver, mas que, de fato, aconteceu. E aí, pastor Adilson?
Ah, pastor Eliel, perfeito. Eu já sairia daqui bastante satisfeito com os debates, aliás, hoje de uma forma especial. Isso que o pastor Eliel acaba de falar, eu tinha notado aqui, ó, ele marcou a história. E a dificuldade de entender isso, né? Interessante, ele uniu a história, dividiu a história, marcou a história, fez a história e vai terminar a história para continuar a história eternamente. Então, que coisa linda. As pessoas não entendem isso porque tudo está nele. Está exatamente na vida dele. E uma das coisas que acontece aqui, pastor Eliel, é o medo do que vai acontecer. Acredite que muitos crentes estão hoje dentro da igreja, muitos estão dentro da igreja, eu não vou arriscar, igual o meu nobre pastor Humberto gosta, e ele assume isso em percentagem, eu não vou arriscar, mas muitas pessoas estão dentro da igreja, têm um medo da volta do Senhor. Como é que vai ser, se ele vai ficar ou não? Porque ele não tem, pastor Eliel, estrutura, ele não tem situação alguma. Então ele está vivendo na realidade na igreja por medo. Ou está vivendo na igreja porque está fugindo do mundo. Está vivendo na igreja porque tem medo de morrer. Mas ele não está vivendo na igreja porque ele tem a ardente expectativa de ver o Senhor voltar na glória e ele dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, você colocou perfeitamente aí, ele marcou. Antes dele e depois dele não existe mais nada que possa trazer um traço tão magnífico naquilo que ele foi e é o nosso Senhor. Então, eu sei que a hora já está avançada, eu queria só ler um versículo aqui, o versículo 2 de Romano. Parece que Paulo, ele vivia como estivesse vivendo hoje. Muitas coisas acontecem, a gente vê quando ele está falando lá aos crentes lá em Filipo, aos filipenses, ele tinha essa expectativa de esperar o Senhor. ele falava, ó, vou mandar vocês aí Epafrodito, vou mandar para vocês aí Timóteo, eles vão observar o que vocês estão vivendo, mas olha, eu espero, ele cria na ressurreição. E agora quando a gente olha Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, ele diz, naturalmente a gente tem que se conformar com outra coisa. Com esse mundo não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente percebe aqui, de uma maneira tão indelével, pastor Eliel, é que essas coisas que estão acontecendo hoje, elas apontam para o Senhor, é que nós naturalmente estamos esperando pouco do Senhor, que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, fica aqui o que você falou, marcou, e por ele ter marcado, é nele que nós aguardamos essa expectativa volta do Senhor, que vai acontecer para quem quer e para quem não quer.
Tá aí, pastor Walter Miranda, deixa eu continuar nessa mesma esteira aqui, porque nós somos impregnados pela a cultura, e não tem como, não é? A cultura, ela monta isso. Você vê, tem gente até hoje que acredita no menino, só que ele cresceu. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive, está, tem promessa da sua volta. E aí as pessoas param no tempo. E aqui está um perigo, não, pastor Walter?
Com certeza, com certeza. Parece que estão adorando um Jesus menino ainda. Mas isso está no nosso meio, impregnado no nosso meio. Paulo falou muito aos Gálatas a respeito do outro evangelho. Nós estamos nessa geração, nesse planeta Terra, vivendo a realidade realmente de um outro evangelho. Interessante, pastor Eliel, é que com a morte de Jesus ficaram lá os guardas. E aí Jesus ressurge dentre os mortos, levanta dentre os mortos, e os guardas ficaram num caminho sem volta. O que é que vamos fazer? E vão lá os anciãos, o que é que eles resolvem? Já naquele tempo, se levantasse um lava-jato lá, um espírito da Petrobras já estava lá. Porque eles deram dinheiro para eles dizerem, olha só a bomba que o diabo lançou, que Deus logo desarmou essa situação. Ah, diz que ele roubaram o corpo dele, levaram o corpo dele. E isso foi uma mentira, espécie de um míssil lançado por Satanás para desmerecer a ressurreição do Senhor Jesus. Mas prevaleceu o nosso Deus Todo-Poderoso, essa mentira, ela foi sufocada, está registrada aqui nas Escrituras, em Mateus capítulo 26, para mostrar como o diabo faz, como ele está fazendo até hoje, para enganar com mentiras, né? Para tentar desmerecer, desacreditar o Evangelho. Mas o Evangelho é o poder de Deus, são as boas novas de Deus para todos os homens, e nós vamos crendo nisso, crer na volta de Jesus. Eu creio, como o pastor Humberto falou, e todos nós aqui falamos, Jesus vem nas nuvens e nós subiremos. Tem gente que já não queira mais nisso, não. Não creio que ele... Nós subiremos ao encontro dele. Pelo menos é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Essa de que morrer, eu lembrei logo de um colega que eu conversei com ele, dei carona no meu carro, e ele falava, pastor Walter, e eu fiquei apavorado mesmo, pastor. Ele dizia isso, pastor Walter, isso já passou, esse negócio de que Jesus Cristo vem, ele venha para os que morrem. Eu olhei, escuta aqui, ué, você deixou de crer em Jesus? Deixou de crer na Escritura? Eu fiquei apavorado com um colega, pastor, que veio com essa conversa para cima de mim. Quer dizer, mas isso está em voga aí, que Jesus vem, ele vai vir sim, quando você morrer, aí ele vem buscar você. Mas que Jesus vem nas nuvens para buscar a sua igreja, os escolhidos, como disse Mateus e outras passagens bíblicas, já não creio nisso, mas eu creio nisso para valer. E temos que continuar pregando isso, apesar de toda a incredulidade. É a voga do outro evangelho para confundir, trazer frieza para viver o evangelho aqui e agora das necessidades de hoje. Bom, eu tenho que aproveitar, é como de comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então estou vivendo esse evangelho. Vamos comer, vamos beber, vamos viver hoje, vamos aproveitar. Sei lá, esse negócio de morrer, sei lá que nós vamos mesmo. E isso está, porque há um pouco de rastro de algumas crendices que está, a pessoa se converte, parece que não é bem convertida, ou não é bem instruída, eu vou dizer até que é convertida, não é instruída, então vem com aquelas resmas do catolicismo. Desculpe vocês que são católicos, Deus abençoe vocês, mas aqueles ensinamentos que não tem nada a ver com os princípios do Evangelho do Senhor Jesus, e essas crendices ficam no nosso meio. Aí o sujeito tem aquele negócio, né? Ó, desvira o chinelo, porque ainda tem isso, os crentes ainda, desvira o chinelo, porque traz morte. São coisinhas que existem no nosso meio, certas resmas, que nós temos que nos libertar disso e crer para valer. Para valer, custe o que custar, por causa da Bíblia, que é a nossa essência, que é o centro, que esse Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. E ai de todos os homens poderosos, ricos, pobres, que não creem nele como Senhor e Salvador.
Aqui o Jonatas de Rio Novo, Minas Gerais, diz assim: só o fato de não se pregar arrependimento e conversão, a volta de Cristo e o juízo, confirma que a volta dele está próxima. Mas o que tem assolado a igreja é a falta de ensino e conhecimento bíblico. Pastor Eli Alves de Souza, estamos entrando aqui na reta final do nosso debate, Pastor Eli. E aí, Pastor Eli, a gente vai ter que voltar aqui para Oséias, profeta menor. Existe um povo de Deus que está sendo destruído pela falta do conhecimento e sendo levado aí aos montes, ao engano. E acreditando muito mais na mentira do que na verdade, não, Pastor Eli?
É verdade, é verdade. É maravilhoso esse descortinar. Isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Porque se as pessoas não estão recebendo a palavra, através desse trabalho que a Melodia está fazendo, eles estão recebendo a revelação da palavra. A verdade está sendo ensinada. E essa verdade, ela é inconteste. Ela é inconteste. Quando o pastor Humberto, os irmãos disseram aqui, Jesus vem, então já está determinado. A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, não é? Ele vem com uma palavra revelada, de ensino, profética e simbólica. Então, é simples. Eu costumo dizer o seguinte, pastor Eliel, maioria dos textos bíblicos não há dificuldade nenhuma de entender. Quem cria dificuldade para o entendimento bíblico? O homem. Por quê? Nós estamos no tempo agora do relativismo. O homem quer relativizar tudo.
Debatemos isso segunda-feira aqui.
Quer, tudo ele quer colocar. Até a Bíblia, até a revelação bíblica, né, os líderes querem colocar nesse patamar. Agora, para aquele que estuda um pouquinho a Bíblia, é novidade? Não. Lá no Mateus 24, 27, diz que Jesus vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a volta de Jesus é iminente. Como iminente? É de repente. De repente vai acontecer. Aí Jesus, ele vem e diz lá no 37, ele diz: como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o que, que Jesus disse? Antes do dilúvio, como é que estava o povo? Casando-se, dando-se em casamento. Quer dizer, a atividade social, tudo normal. Como se nada estivesse para acontecer. Não é verdade? E a Bíblia mostra que enquanto a arca estava sendo construída, Noé estava pregando. E Noé pregou por 120 anos. Vai pregar mal assim, não sei aonde. Porque ele pregou 120 anos e não houve uma conversão.
É verdade.
Então veja, agora será que Noé pregava mal? Ou a dureza de coração os impedia de crer naquilo que Noé estava anunciando? Quando é que eles creram que Noé estava ensinando a verdade? Quando veio o dilúvio. E aí já era tarde. Noé e a família já estavam dentro da arca e a porta já havia se fechado. Então, aí você observa, tem muita gente que ainda está naquela filosofia, só vendo para crer. E aí? Aí vai ser tarde. Outra coisa que eu gostaria de evidenciar, que foi uma pergunta que você colocou aí, não é? Jesus vem, aí há um ensinamento, vem buscar os mortos. Aí, pastor Humberto esclareceu. Não, primeiro os mortos ressuscitam. E depois os que estão vivos. Por quê? Ué, então só quem morreu é que pertencia à igreja? E Jesus vem para quê? Para buscar o morto? Jesus vem para buscar a igreja. Jesus não vem buscar parte da igreja ou metade da igreja. Então, a igreja é formada por pessoas que morreram em Cristo e por pessoas que estão vivas. Todos esses serão levados. Não é porque falem mistério, não é porque estão cheios do Espírito. Não. É porque se converteram ao Senhor Jesus. São de Jesus, vão ser levados. E quem não for levado? Quem não for levado é porque não era de Jesus, não era igreja.
Tá aí.
Então, não tem como. E hoje, nós ainda vemos, terminando aí, pastor Léo, querem transformar Jesus como uma fábula. Querem colocar Jesus como uma fábula. Jesus não existiu. Interessante, Jesus não existiu e o pastor Walter aqui evidenciou. Como é que Jesus marcou a história do mundo? Como é que hoje, quando até a gente assina um documento, tem que botar 2017 e a data em que estamos? Por quê? Quem fez essa divisão? Quem foi o divisor de águas? Foi o operado do Senhor Jesus. Então, ainda hoje se cultua o Deus morto, faz aí uma quermesse pelo meio da rua com Deus morto. Quando se cultua o Deus morto, pastor Eliel, olha como a importância desse trabalho da melodia. É porque não creio na ressurreição de Jesus.
Tá aí. Olha, eu confesso, nós vamos repetir esse debate. Qualquer momento nós vamos avisar, porque um debate assim, fantástico. Não sei qual foi, o pastor Eric falou de divisão, divisor de águas, esse assunto. E nós vamos voltar a esse assunto para continuar daqui. E a gente vai voltar a repetir, né? Vai reprisar esse debate a qualquer momento, você vai ficar sabendo aqui. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Pastor Walter Miranda, Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo, Rua Valente do Couto, 542, Jardim Alcântara. Meu irmão, obrigado, querido.
Prazer estar aqui, pastor Eliel. Assim como zomba hoje, imagino no dia de Noé, começou a chover o primeiro dia, zombaria. Noé, tá chovendo aí, Noé! E foi chovendo. Noé, tá chovendo, Noé! Hoje é a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos.
Tá aí. Pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na Rua Dona Clara, número 9, Jardim Nogueira. Obrigado, meu querido pastor.
Eu que agradeço, em nome da família nogueirense. Um beijo grande, pastor Eliel, a tua linda família.
Obrigado,
Deus abençoe, querido. Em Cristo Jesus.
Maravilha. Logo mais tem o nosso grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já eu falo quem vai estar pregando. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237. Obrigado, pastor Eli.
Nada, querido. Estamos juntos lá hoje, né? E uma palavra. O Senhor, em Deuteronômio 32:1, diz assim: escutai, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
Tá aí. Pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na Rua São Pedro, bairro São Pedro, Rua São Pedro 605. Vai estar logo mais pregando aqui no Cristo em Casa a partir das 9 da noite. Então, muito obrigado por agora e até logo mais, se Deus quiser, pastor Humberto.
Eu que agradeço por esta oportunidade e pela oportunidade daqui a pouco poder estar pregando e compartilhando uma palavra de Deus com todos, que eu tenho certeza que vai abençoar. E, inegavelmente, um prazer sensacional, inenarrável estar sentado aqui, aprender, e eu digo com sinceridade de coração, aprender mesmo, foi espetacular. E agora aqui, só para descontrair, mas dizem que se fala a verdade, em um ano, brincando, em uma hora você fala mais verdade que em um ano, falando sério. Então eu vou brincar, mas é uma verdade, certo? Bom é ser batista, porque eu tenho certeza da salvação e não a perco por nada. Um abraço, um beijo nas meninas.
Já montou outro debate, né? Valeu, gente. Ó, já começou o debate aqui, viu? Deixa eu seguir então com a programação. Edinho Lube e Débora Lira a partir de agora com Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.